Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Olá, ouvintes do Mesa Redonda. Meu nome é Renan Rocha e nessa edição do programa vamos debater com nossos convidados o ensino à distância. Esta nova forma de educação em que o contato do aluno com o professor acontece por meio do computador já é aplicada em alguns cursos superiores. Na semana passada, o Conselho Estadual de Educação de São Paulo decidiu estender a prática também para os ensinos fundamental e médio. A princípio, esse formato de aula poderá atingir apenas alunos de escolas particulares e da rede municipal, já que a Secretaria de Estado da Educação já anunciou que não vai adotar a prática por enquanto. Segundo a deliberação do Conselho, até 20% das aulas de ensino médio poderão ser ministradas à distância. No ensino fundamental, o método só poderá ser utilizado em atividades complementares, aulas de reforço e recuperação. Para discutir os benefícios e as dificuldades que o ensino à distância traz à educação, eu recebo aqui no estúdio a professora da disciplina História da Educação na Unimes Virtual e também a assessora jurídica da Secretaria de Educação de Santos, Virgínia Pires. Boa noite, Virgínia, obrigado pela participação.
Boa noite a todos.
Aqui ao meu lado também está a coordenadora pedagógica do Polo de Praia Grande da Unisa, a Universidade Santo Amaro, Sandra Regina Figueiredo Ribeiro. A universidade já realiza cursos à distância também. Boa noite, Sandra, e obrigado pela presença.
Boa noite, Renan, e obrigada pelo convite. E quero parabenizar o seu grupo por essa iniciativa de trazer um assunto tão pertinente à educação.
Obrigado. E também está presente aqui o nosso repórter Rogério Brandão. Boa noite, Rogério.
Boa noite, Renan. Boa noite a todos.
Sandra, para começarmos, gostaria que você explicasse um pouco o que é o ensino à distância e como são as aulas semipresenciais.
Lá no Polo Praia Grande, que é um polo da Unisa Digital, nós temos a seguinte metodologia. O aluno vai uma vez por semana no polo, onde ele tem assessoria do professor tutor ou professor auxiliar, e ele tem 4 aulas, 2 ministradas ao vivo, direto dos estúdios da Unisa, mas transmitidas via satélite. E as outras 2, aulas-atividades relacionadas ao que ele visualizou. Via satélite na tela. E as demais atividades são postadas, são discutidas via web pelo portal da Unisa Virtual.
Mas eles também são acompanhados pelos professores do polo da Unisa?
Sim, sim. O professor auxiliar fica com eles em sala de aula, tirando dúvidas, dando motivação, até fazendo um trabalho de inclusão digital para alguns que têm a dificuldade quanto à informática e tirando dúvidas próprias das atividades mesmo. Então, assim, é assessoria de sala de aula como presencial. Porém, o professor da disciplina, ele só tem o contato, a princípio, via web e via satélite.
E quais os benefícios e as dificuldades que você vê nesta modalidade de ensino? Para você que já foi professora de ensino médio em escolas tradicionais, qual é a sua visão a respeito desse assunto?
Eu confesso a você que, a princípio, antes de entrar para a Unisa Digital, eu tinha um preconceito em relação a esta modalidade de ensino. Porém, hoje, a minha visão é outra e eu recomendo a todas. Por quê? Nós estamos tendo como resultado a excelência em formação, porque benefícios. O aluno consegue fazer mais de um curso num período de 1 ano, 2, 3, dependendo do curso, dependendo da duração. Ele precisa ter disciplina, precisa se organizar. E são qualidades que qualquer profissional precisa desenvolver. Então, o nosso aluno, ele precisa desenvolver isso para ser bem-sucedido, para ter uma média equivalente à aprovação, a média de aprovação, e para sair realmente qualificado dentro da parte teórica. Tá? Dificuldade, eu vejo exatamente também nesses benefícios, porque o aluno que tem dificuldade para se organizar, o aluno que entra para a Unisa Digital, para o ensino à distância, achando que é mais fácil, porque nós recebemos esse tipo de cliente, ele, antes, por exemplo, para fazer a inscrição, ele fala, mas não é tão difícil. Só que ele percebe depois que precisa de um empenho até maior, uma dedicação até maior do que o aluno de presencial.
Tá certo. Virginia, da sua opinião, quais são as dificuldades e os benefícios do ensino virtual? Você quer dar um NIMBYs virtual?
Os benefícios são inúmeros. Além da vantagem de você, como a Sandra pôde apontar atrás, ele pode estar cursando vários cursos, ele pode estar, ao mesmo tempo, tendo complementação de estudos em todas as áreas. Mas é importante a gente destacar que o ensino à distância, ele promove a inclusão digital e, mais ainda, ele propicia, dentre uma série de estudos que a gente já vem acompanhando desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases, que autoriza a educação à distância no Brasil, e a gente está falando disso em torno de 12 anos atrás, na 9394 de 96, ele autoriza as universidades e os institutos de educação a poder promover isso, essa modalidade. Isso faz com que a gente promova uma abertura, portas abertas às universidades, a outro tipo de aluno, a outro tipo de cidadão que é trabalhador, que não tem condições de cursar o presencial regularmente. Então, o acesso dele à universidade, de fato, se caracteriza. Isso é uma conquista que a legislação trouxe. Então, a gente não pode deixar de apontar. Ao mesmo tempo, ele é um sistema tecnológico que vai trazer uma relação extremamente estreita entre o professor titular da cadeira na qual ele vai estar estudando e o que ele tem a captar de recursos dos conteúdos. Então, é necessário uma interação conjugada entre esses dois entes, entre professor e aluno, para que se promova, de fato, esse acesso e permanência desse aluno, para que ele tenha uma formação completa mesmo, né?
E como que é a avaliação do aluno?
A avaliação, ela é continuada. No caso da Unimes Virtual, nós temos os fóruns onde ele tem destaques de temas que ele vai ter que estudar e se expressar a respeito após a leitura de apostilas, de vídeos gravados pelos professores. A universidade tem uma exigência em relação à formação dos professores que vai trabalhar com esse alunado, quer dizer, obrigatoriamente tem que ter mestrado e doutorado de instituições reconhecidas pelo MEC. Por quê? Porque exige uma modalidade diferenciada nesse atendimento. Esse professor tem que ter um olhar diferente do olhar do presencial. Então, ele tem fóruns disciplinares sobre a disciplina, interdisciplinares, que estabelece uma relação com todas as áreas de conhecimento que ele está aprendendo. Então, eu vou ter um tema de história que vai se relacionar com geografia, com ciências, com temáticas universais. Ele tem uma pontuação e uma valorização em relação a conteúdos de dicionário, ele tem que buscar verbetes, ele vai ter que participar de chats, de bate-papo. Então, ele tem uma série de posturas e procedimentos e instrumentos didáticos que vão avaliá-lo no transcorrer do semestre ou do ano.
E essas avaliações são presenciais?
Essas avaliações que eu citei há pouco, elas são virtuais. São no virtuais. Entanto, obrigatoriamente, ele tem as avaliações presenciais, que já são marcadas e determinadas num calendário letivo de seu conhecimento. E ali ele vai fazer duas ou três avaliações presenciais. E assim como a Sandra falou na Unisa, a Unimes proporciona, uma vez por semana, a aula presencial para dirimir dúvidas sobre o conteúdo.
Tá certo. E Sandra, como que a avaliação desse curso à distância pelo ENAD, pelo Ministério da Educação?
O último ENAD mostrou que o aluno de ensino à distância se classificou muito melhor do que o aluno do presencial. Então, assim, só comprovando aquilo que eu já disse anteriormente, né? Ele se empenha mais, ele vai mais em busca, ele vai além. E então, nós só temos assim que abraçar essa nova modalidade, que na verdade ela surgiu para democratizar o ensino principalmente, né, o que diz respeito ao Unimes e à Unisa, o ensino de graduação e pós-graduação, que não era acessível financeiramente falando, e agora estamos tornando acessível. Então, é uma forma de democratização e está valendo a pena pelos resultados. Os resultados têm mostrado isso.
Então,
né?
Por essa avaliação dos alunos, o MEC pode acompanhar se a universidade está cumprindo o papel
também,
corretamente ou não.
Também.
Né? Rogério?
Então, ô Virginia, você sendo professora, você acredita que o aluno estudando sozinho, na própria casa, né, se concentrando lá, você acha que ele consegue isso, consegue se concentrar ou não? Ou se ele pode ser atraído para outras atividades, né, deixar o estudo de lado, Orkut, MSN?
Na verdade, a tecnologia está aí, né? Nós temos muitas mídias e o acesso dela é para todos. Quando a gente trata de uma educação formal, por meio de uma educação à distância, por meio de um veículo à distância, exige dele concentração, tempo disponível e uma disciplina para atender aos requisitos da universidade. A avaliação dele e a avaliação da universidade exatamente segue os moldes da presencial. A exigência de qualificação dos professores, o tipo de equipamento, a tecnologia dele é via satélite, essa mídia está proporcionada para todos, a quantidade disso. Esse aluno, ele, quando escolhe o ensino à distância, ele escolhe a formação em nível superior ou pós-graduação, que vai exigir dele tempo e disciplina. Então, ele até pode ir para o Orkut, ele pode fazer pesquisas, ele pode trabalhar com vídeos alternativos aí nos YouTubes da vida, mas a educação à distância, ela é rigorosa na prestação de conteúdo que ele deve prestar conta.
Sandra, em 2013 havia quase 22 mil inscritos nesses cursos virtuais, né? Enquanto em 2006 esse número pulou para 430 mil. O presidente da Associação Brasileira de Educação à Distância atribuía este grande crescimento na procura por esse tipo de aulas às pessoas que não têm tempo que um curso de graduação tradicional exige. Você concorda que é realmente este o público do ensino à distância?
Sim, em partes. Tá? É uma das características desse público. Mas também, como nós já havíamos discutido isso, a característica, na verdade, o perfil do aluno da Unisa Digital, e eu acredito que da Unimes Virtual também, além de ser aquele aluno que tem um acúmulo de atividades, que trabalha muito, que tem uma carga horária de trabalho extensa, então precisa do diploma, precisa do certificado, precisa da formação, então ele vai em busca, em menos tempo. Porém, também o perfil é daquele profissional que quer algo mais, que quer um salto na formação, que quer uma qualificação melhor e maior em pouco tempo. Também acaba gerando, gira em torno do tempo. Mas também, como eu mencionei, a democratização. Por quê? Porque, infelizmente, nós temos o brasileiro tem uma renda, né, mensal muito baixa, mas ele quer estudar e precisa, ele quer uma formação, uma qualificação também. E então ele procura o ensino à distância também por causa do custo da mensalidade, um custo reduzido, que se encaixa à realidade financeira dele, tá? Não só por causa do tempo, mas também.
Então, mas para quem está cursando a faculdade pela primeira vez, né? Um curso em que o aluno não tem contato pessoal com outros estudantes, com professores, né? Isso é reduzido, apesar de ter o encontro, né, semanalmente, o curso presencial. Isso não acaba prejudicando o aprendizado, né, a questão da socialização e tudo mais.
Como eu falei, eu tinha esse preconceito e essa preocupação como educadora. Eu acredito que a Virgínia até concorde comigo, que é uma preocupação nossa. Tá? Não desmotivar o aluno, proporcionar ferramentas para que ele se desenvolva e que termine o curso com uma qualificação suficiente para ele encarar o mercado de trabalho. Mas algo tem nos surpreendido. Tá? Por quê? Porque eles percebem que precisam desenvolver uma autonomia, que qualquer mercado de trabalho, o mercado de trabalho exige essa autonomia. E ele começa a desenvolver no curso de graduação. E, então, assim, por mais que ele tenha, como a Virgínia mencionou, Orkut, todas as mídias à disposição, ele entende que precisa se empenhar, senão ele não se qualifica, não se forma.
Lembrando que nosso programa de hoje está discutindo os benefícios e as dificuldades do ensino à distância. Para isso, nossas convidadas são a coordenadora pedagógica do Polo de Praia Grande da Unisa, a Universidade de Santo Amaro, Sandra Regina Figueiredo Ribeiro, e a professora de História da Educação na Unimes Virtual e assessora da Secretaria de Educação de Santos, Virgínia Pires. Virgínia, recentemente a Anduera Educacional anunciou a aquisição da LFG, líder em educação à distância no Brasil. Com isso, a Anduera se tornou líder em ensino superior à distância aqui no país. Você acredita que realmente essa é uma tendência a crescer mesmo, a liderança se formar, novas pessoas buscarem esse tipo de ensino?
Realmente, a educação à distância ela veio para ficar, ela é uma modalidade de ensino que vem se construindo e se consolidando. A tendência das universidades abrirem as portas para o acesso tecnológico da comunidade é bastante significativo. E as universidades vão ter que, de alguma maneira, entender que precisam estar preparadas com uma tecnologia e com professores que atendam uma demanda que já está sendo solicitada por determinados tipos de região e de população. Veja, além do custo do ensino à distância ser rigorosamente menor do que o presencial, ele proporciona um acesso do trabalhador. E isso é um olhar que a universidade tem que ter, porque já existe empenho do governo federal, como você mesmo citou há pouco, do Conselho Estadual de Educação, especificamente São Paulo, que delibera autorizando o ensino à distância no nível médio e complemento de estudo no fundamental. Quer dizer, a gente já vê um caminhar, a gente já vê uma tendência em outros níveis, quanto mais não dizer no superior. O superior ele vem para ficar, e se a universidade não estiver preparada para especificamente atender a este público e a essa exigência, não só da comunidade, mas em nível federal, porque vem recursos, vem avaliação, vem autorização de funcionamento, ela precisa ter esse olhar atento.
E é dessa tendência mesmo que o Conselho de Educação passou a permitir que 20% das aulas de ensino médio, algumas atividades, possam ser feitas à distância. Virgínia, quais os benefícios e prejuízos que essa deliberação pode trazer?
Veja bem, na verdade, o Conselho ele autoriza ter. E ele dá a prerrogativa das autoridades dos sistemas de ensino estadual, os secretários de Estado, de Educação, os secretários, as autoridades, avaliarem se isso é possível ou não e outorgarem, por meio de portarias ou de regulamentações, esse tipo de modalidade. Como você mesmo citou, a secretária de Estado já sinaliza uma negativa no primeiro momento. Os sindicatos das escolas particulares estão avaliando a deliberação. Veja, o aluno do ensino médio, ele é um adolescente, tá certo? E ele requer um olhar diferenciado do público do ensino superior. O público do ensino superior, ele é trabalhador, ele já tem o ensino médio completo, ele já passou por todos os regulamentos do presencial. Então, ele não tem ainda uma formação específica que dê a ele a autonomia de trabalhar à distância no médio. Mesmo com 20%, mas essa deliberação, ela sinaliza esta outra tendência, que na verdade é uma política pública de educação que vem contemplar e dizer assim, olha, vamos democratizar, abram as portas, dê acesso a esse aluno. Se ele mora longe, especificamente em São Paulo, na grande capital, e não consegue chegar na escola de ensino médio, veja uma maneira de trazer esse aluno, de proporcionar que ele chegue à escola. Na verdade, o recado do Conselho Estadual para o Ensino Médio, porque o Ensino Médio é competência do governo de estado, é dizer assim, se você não consegue contemplar esse teu público do médio, e é tua obrigação constitucional, faça eu estou te dizendo que você pode por aqui. E aí é uma opção dele. Então, veja, o olhar dessa deliberação é um olhar de política pública.
Antes de conhecer a opinião da Sandra a respeito desse tema, vamos ouvir o que os pais de alunos têm a dizer.
Meu nome é Sheila Bertoldo, eu faço um ensino à distância, acho muito interessante, mas não acho conveniente utilizar para adolescente porque eu acho que eles têm que ter um comprometimento.
Meu nome é Rita de Cássia e eu não concordo com o ensino à distância porque eu acho que compromete muito a concentração.
Meu nome é Adriana Cristófoli. Eu acredito que para o meu filho um ensino via internet não seria viável pela falta de disciplina dele. É, se ele tiver um compromisso naquele horário, ele vai atrás de outros compromissos e não na escola para a internet. Internet hoje eu acredito que seja para adolescente uma questão mais de diversão e entretenimento do que estudo.
E para você, Sandra, você acha que realmente para o adolescente a internet é mais diversão ou dá para ele conciliar os dois?
Olha, eu vejo alguns depoimentos com um certo preconceito e, assim, na verdade, uma descrença em relação à autonomia do nosso adolescente. E eu discordo desta posição. Por quê? Porque, na verdade, o ensino à distância disponibiliza o ensino com as ferramentas que o nosso adolescente gosta de usar. Então, eu creio muito na eficiência do ensino à distância para o adolescente. Por quê? Tem o chat, o bate-papo, né? Tem fórum, tudo usando a ferramenta que ele gosta, que é o computador, que é a internet. E porque ele é muito taxado de que ele não gosta de estudar. É, a mãe mesmo mencionou nesse depoimento que, não, ele não se concentra. Não, na verdade, ele concentra toda a energia dele no que ele quer e no que ele gosta, no que ele acha proveitoso. E o ensino, ele começará a ver com outros olhos, o estudo com outros olhos, quando se utiliza a ferramenta que ele gosta de usar. Por quê? Na verdade, o nosso adolescente, ele é muito mais exigente do que o adolescente do passado. Então, não dá para ensinar para o adolescente, para qualquer outro, né? Qualquer outro aluno, com lousa e giz mais, Renan. Isso é coisa do passado mesmo. E esse adolescente, ele sabe disso. E ele quer outras ferramentas. Então, o ensino à distância proporciona isso. Eu creio muito na eficiência do ensino à distância para os nossos adolescentes também.
Então, você acredita que se a escola se preparar para usar esse tipo de ferramenta virtual, pode atrair os adolescentes para o ensino virtual?
Perfeitamente. Essa é a realidade que eu vejo.
Tá certo. E, Virgínia, na decisão do Conselho de Educação, as escolas de ensino fundamental poderão usar o método à distância em atividades complementares, aulas de reforço e recuperação. Você, como também trabalha na Secretaria de Educação da Prefeitura de Santos, a Prefeitura já estuda a implantação deste sistema ou ainda não? Espera ainda a
solicitação? A Educação de Santos não estuda, mas pode vir a se movimentar desde que seja como complemento de estudos. A gente entende que no ensino fundamental pode o sistema presencial, ele é importante e ele requer cuidado na implantação porque ele é um outro público de alunado. É diferente do superior que já tem uma formação pré-estabelecida. Então, o fundamental, como a resolução indica, no sentido de encaminhar para complementação e reforço, ela é razoável. Agora, excluir totalmente o presencial, privilegiando a distância nos níveis de ensino fundamental, nós entendemos que não.
Tá certo. E Sandra, já que você disse que a escola não pode mais continuar usando o lousa e giz para educação, né? Isso é, de certa forma, uma coisa já que vem sendo obsoleta, né? Ultrapassada. Para você que já trabalha com método de ensino à distância, que recursos as escolas devem ter para proporcionar isso? As escolas de ensino fundamental e ensino médio?
Primeira coisa que eu julgo essencial é a capacitação dos professores. Segundo, a conscientização da importância dessa modalidade no ensino, na verdade, no processo ensino-aprendizagem, com os pais. Porque o pai precisa entender essa nova modalidade, qual o objetivo dessa modalidade na educação do filho dela. E segundo, assim, terceiro, né, eu diria, equipamentos assim, que consiga suprir essa necessidade. Não adianta também a escola disponibilizar computadores que não atendam a necessidade, equipamentos diversos que não atendam a essa necessidade. Então, capacitação do professor, conscientização dos pais e equipamentos em ótimo estado, assim, com suporte, que dê o suporte técnico para os alunos, porque senão não resolve. Só apenas colocar um computador que não supra a necessidade não é suficiente, né? Aí banaliza e não é essa a intenção.
E, Virgínia, para você, como saber se o professor está preparado, né, para ensinar por meio da internet?
Na verdade, a formação é o pré-requisito para a educação à distância do professor. O professor tutor, ele, à frente de um ensino à distância, ele vai promover realmente o processo de aprendizagem desse aluno. Então, gerenciar as suas capacidades e, na verdade, despertar as potencialidades desse aluno é o grande momento do professor em relação ao ensino à distância. Eu tenho esse entendimento. Eu só queria fazer uma observação em relação à lousa e à giz. De fato, o tipo de ensino em relação à lousa e à giz, ele está ultrapassado. Mas é importante a gente entender que no presencial, e assim como na distância, outros instrumentos de debates, de mesa redonda, de discussões, o professor pode promover. Porque o foco dele, o ponto central dele é a promoção desse aluno na relação de aprendizagem. E ele vai se utilizar de qualquer instrumento, não necessariamente ou obrigatoriamente a lousa e o giz. E entre eles, o computador e todas as mídias. Para isso, eu concordo com a Sandra, quando ela fala da formação. A formação dele e a formação em serviço que obrigatoriamente deve ser promovida pelos mantenedores ou pelos governos na qual esse tipo de modalidade está sendo desencadeada à população.
Você acredita que as escolas já estão preparadas para investir nesse novo sistema ou ainda não?
Eu não vou poder falar de outras escolas, mas as escolas municipais, as públicas de Santo, todas elas têm laboratórios de informática, os alunos têm aula na grade curricular de informática, existe professor de informática na grande maioria, esse acesso do aluno da educação infantil, do aluno do ensino fundamental, primeiro, segundo, terceiro ano, já está acontecendo. Veja, a ideia da mídia, ela precisa ser construída junto à população para que não haja depoimentos como a gente ouviu agora há pouco. Mas isso é preciso que haja um esforço da sociedade, das universidades, dos entes que compõem a comunidade, no sentido de dizer assim, não, mas olha que bacana, ele já está lá, ele já acessa um site, eu consigo explicar para ele um determinado conteúdo, um determinado tema, buscando aqui, pesquisando. Há formas e formas de você conduzir o processo de aprendizagem. E o instrumento, computador e essa sistematização numa mídia é essencial. E para isso o professor tem que saber mexer. A gente ainda encontra, e a Sandra sabe disso, professores hoje que têm inúmera dificuldade de acessar um mouse, de mexer, de clicar um link, ele fica nervoso. Então é um processo longo, porém importantíssimo para a retomada das nossas escolas e da formação do alunado mesmo, e qualquer alunado.
Voltando a falar sobre a prática que já é exercida agora no ensino médio, né, no ensino virtual, no ensino superior, desculpa. Sandra, como que fica a questão do plágio? Há plágios pegos em trabalhos de alunos feitos pela internet ou não?
Olha, com certeza isso o professor ele detecta. Tá? Não adianta, o professor do presencial é o mesmo do ensino à distância. O professor é o mesmo. Então, ele detecta, ele consegue perceber o que foi produção e o que não foi do aluno, tá? E já houve caso exatamente do professor disponibilizar no portal esse comentário na atividade do aluno. Olha, infelizmente, você não vai receber nota porque você copiou. Pronto. Então, e o professor, por exemplo, no caso da Unisa, o professor da disciplina, ele só transmite as aulas via satélite e ele fica no campus em Santo Amaro. Mas o professor auxiliar não, é o que fica no dia a dia ali com o aluno, motivando e tal. E tanto o professor da Unisa Digital quanto o professor do Polo conseguem detectar, porque eles têm o contato. Então, o ensino é à distância, mas tem uma proximidade. Então, nós conseguimos pegar, né, o que não é produção do aluno, sim.
Renan, você, Virgínia, já conheceu casos assim?
Renan, eu vou te falar uma coisa. Em complemento da Sandra, se no presencial existe recorte e cola de uma série de atividades que o professor solicita, você imagina se no virtual, que ele está com o veículo ali à mão, é só ele mexer um dedinho de nada que ele tem acesso. Ele vai fazer. Basta, e aí confere ao professor, na sua autoridade, diz assim, este não, regulamentar esse processo e autorizar ou não, pedir que ele retome as discussões. Quer dizer, é o mesmo procedimento. A gente precisa entender que a educação à distância, a diferenciação que existe é nas relações interpessoais, porque conteúdo, formato, avaliação, disciplina para o estudo, envolvimento, ele é o mesmo e é requisito tanto no presencial e com mais rigor no virtual.
Bom, nosso programa está chegando ao fim, eu só tenho a agradecer a presença das nossas convidadas, a Virgínia Pires, que é professora de História da Educação da Unimes Virtual e assessora da Secretaria de Educação de Santos. E também a Sandra Regina Figueiredo Ribeiro, que é coordenadora do Polo Pedagógico de Pré-Grande da Universidade de Santo Amaro. Bom, até o próximo programa.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.